Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Amigos do Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio. E nesse episódio, galera, eu tenho a impressão que vão ser só elogios para o bom desempenho do Sport, né? Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. São 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Não há nada que possa trazer uma crítica, mostrar, apresentar um defeito. Pelo menos é assim que eu estou imaginando que vai ser esse nosso papo aqui sobre o Sport. Será que é assim mesmo, meu parceiro Cabral Neto? Camila também está com a gente, a Camila Alves vai falar daqui a pouquinho, trazer para a gente as informações do Sport. Cabral Neto, e aí, só elogios ao Sport, a campanha é maravilhosa, Cabral.
Só elogios, né? Asterisco. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente no Embolar. Esse risco aí é o seguinte, só elogios ao sistema defensivo do Sport e só elogios aos resultados do Sport. Ao desempenho, acho que há várias críticas a serem feitas, viu, Rembrandt?
E então já imagino que a gente vai ter um debate aí quente, um debate acalorado. Mas para a gente minimizar esse início aí do Cabral Neto, que vai vir com tudo, eu estou convidando para participar mais uma vez aqui a repórter do GE.globo.br, Camila Alves, que também está detonando no GE em um minuto, nas nossas transmissões da TV Globo. Camila, bem-vinda mais uma vez. O que é que você pode falar, não que você seja, nem que seja a intenção de escalar para ser advogada do técnico Gilmar Dalpozo? Mas o que é que você pode falar em defesa do Dalpozo? Porque o Cabral disse que não está muito satisfeito com o desempenho do Sport, apesar dos bons resultados do time rubro-negro neste começo de Série B. Tudo bem, Camila?
Tudo certo, Rembrandt. Estamos aqui mais uma vez, né, para fazer esse debate aí sobre esse momento, né, do Sport na temporada. E realmente, é como o Cabral falou, né, a gente dá para observar que os resultados do Dalpozo eles são positivos nesse primeiro momento, né, quando a gente considera principalmente os números. O Sport, querendo ou não, está na vice-liderança, né, da Série B. A gente inclusive falou, né, essa semana sobre como os clubes que foram campeões da Série A do Brasileiro, que estão disputando a Série B esse ano, estão bem, né, começaram bem na Série B. Então o que a gente tem aí são exatamente os números positivos, né, que ele tem, principalmente por conta desses resultados. E aí, se a gente for colocar isso, digamos assim, num panorama maior para poder conseguir visualizar o que é que seriam, né, esses números, o que a gente pode dizer é que justamente depois de 8 rodadas, né, na Série B, o Sport tem uma pontuação hoje em dia que sempre conseguiu, sempre rendeu, né, ao Sport no final da Série B o acesso, que é o principal objetivo, né, do Sport. Ainda é muito cedo para a gente conseguir falar sobre isso, sim, de dizer quais são os clubes que realmente vão conseguir, né, o acesso no fim da temporada, mas daria para dizer, pelo menos, que nesse quesito o Sport começa bem. Mas não dá para se negar que a maior dificuldade seria justamente essa questão do desempenho.
Cabral Neto, são fatos, são números. Tivemos uma reportagem esses dias, né, do nosso João de Andrade Neto, João Grilo, fazendo lá números que a Camila citou aqui. As campanhas do Sport nos anos de acesso foram boas. E essa tem sido melhor ainda, Cabral Neto. Agora, eu tendo a concordar com você em alguns aspectos sobre o que vai vir a partir de agora. O chamado desempenho do time nos jogos, Cabral Neto.
Pois é, Rembrandt, pois é. A gente precisa dividir essa análise sobre o Sport em algumas questões diferentes, né? Vamos colocar assim, em algumas caixas diferentes. Quando a gente vai falar de resultados, é óbvio, ninguém é maluco de contestar ou achar ruim, né? O Sport, por exemplo, saiu agora, para citar só esse recorte inicial, só esse recorte mais recente, para 2 jogos fora de casa, volta com 4 pontos. Então, é óbvio que os resultados do Sport, sim, são muito bons. Ninguém contesta isso, não. Se esses resultados, por enquanto, serão suficientes para assegurar um acesso do Sport, aí já é um pouco diferente. Porque, por mais que a história tenha mostrado que essa pontuação do Sport é uma pontuação que vem trazendo alguma segurança para os clubes que atingem esses pontos nessa altura do campeonato, a gente tem que levar outras coisas em consideração, especialmente o nível dessa Série B especificamente, que é muito diferente das outras, não tanto em relação ao ano passado, mas especificamente quando o Sport participou, por exemplo. Nenhuma vez o Sport disputou a Série B com clubes como Cruzeiro, como Grêmio, como Bahia, todos eles juntos ao mesmo tempo. Então, é evidente que isso traz dificuldades, traz maiores problemas. É possível que esse ano o quarto colocado seja exigido uma pontuação maior dele. É possível. Tudo isso ainda é uma conjectura. Então, sobre resultados, sim, ainda é muito bom o resultado que o Sport vem atingindo. Não há muito o que criticar. Sobre o aspecto defensivo, Rembrandt, também cabem vários elogios. É claro que os elogios não são 100% direcionados a Gilmar Dalpozo. Não foi o Gilmar Dalpozo quem construiu esse sistema defensivo do Sport. Gilmar Dalpozo vem com méritos, preservando algo que o Sport já vinha tendo desde a Série A, do ano retrasado até, quando o Sport priorizava demais a marcação. No ano passado, um sistema defensivo ainda mais sólido na Série A, porque o Sport tomou poucos gols para um time que foi rebaixado, e era um time que tomava menos sustos do que o time do ano retrasado, por exemplo, na disputa da primeira divisão. Então, o Sport traz esse DNA defensivo do ano passado, com o Lousa e com o Florentin, para essa temporada também, até com a mesma linha de defesa, né, com o Maílson, Everton, Thierry, Sabino e Sander. Nos últimos jogos, com o Sander machucado, o Lucas Hernandes tem atuado, mas é basicamente a mesma linha defensiva. E o sistema defensivo, quando a gente fala sistema defensivo, a gente fala do time todo, hein, Rembrandt?
Eu acho que você pode ir até um pouquinho mais atrás. Acho que vem de Jair Ventura, porque o Loser já pegou o trabalho do Jair Ventura, o Florentin deu continuidade e agora o Gilmar Dalpozo. Pode ser considerado já desde Jair Ventura esse bom modelo de defesa, essa consistência defensiva do Sport, que é muito consistente, não tenha dúvida nenhuma, como ele citou, vem desde a temporada passada. E eu apenas acrescentava que era um início já com o Jair Ventura, né, que tem uma marca, né, de ser um técnico que arruma muito bem defensivamente as suas equipes, mas aí acaba tendo dificuldades ofensivas. E o Sport está tendo dificuldades ofensivas e não é de agora, Cabral. Manda ver.
Exatamente isso, Lembrão. Exatamente isso que você estava pontuando, né? Assim, o ano retrasado já tinha essa prioridade na marcação. O ano passado acho que se consolidou ainda melhor com o Loser, depois o Florentino, porque o Sport sofria menos sustos do que sofria no ano retrasado com o Jair. Então, assim, esse DNA ele já vem e o Dalpozo tem o mérito, claro, de preservar esse sistema defensivo do Sport, né? E o sistema defensivo, eu estou falando, me referindo ao time todo, o time funciona muito bem defensivamente. Mas, Rembrandt, por mais carências que o Sport tenha, e agora partindo para o lado crítico, para o lado negativo do esporte. Por mais carências que o esporte tenha no seu setor ofensivo, por exemplo, não dá para dizer que o elenco do esporte é muito inferior ou sequer é inferior a Chapecoense e a Novo Horizontino, por exemplo, para pegar só o recorte desses dois últimos jogos, seguir pegando o recorte desses dois últimos jogos e ver que o esporte não tem condição, por exemplo, de criar vou citar duas aqui para ser exagerado, duas jogadas sequer em duas partidas inteiras, sabe? A produção ofensiva do Sport é algo deprimente. O Sport foi muito mais atacado por Chapecoense e por Novo Horizontino. E eu não estou desrespeitando essas duas equipes, não. Eu estou apenas pontuando que esses times têm elencos, no máximo, iguais ao elenco do Sport, sabe? Em termos de elenco, a gente pode ver, sim, superioridade em Cruzeiro e Grêmio, mas, de uma forma geral, todos os outros times têm suas deficiências, suas dificuldades, suas carências, e o Sport é apenas um deles. O Sport tem elenco melhor do que grande parte ou do que a maioria das equipes da Série A. E aí você vê o Sport na vice-liderança, Rembrandt, sendo o antepenúltimo time que menos finaliza no campeonato. Só Tombense e CRB finalizam menos que o Sport. Com finalização em direção ao gol, ninguém finaliza menos do que o Sport. O Sport é o time que menos finaliza em direção ao gol nessa Série B. Então, isso é muito pouco. E, assim, eu estou apontando com números apenas só para trazer, digamos assim, informação. Porque é nítido, quando você assiste o jogo, essa limitação que o esporte tem para ofender o adversário, para agredir o adversário. E isso começa com uma saída de bola muito ruim. O esporte tem uma saída de bola muito ruim, que era um defeito também que já existia no ano passado. Que Loser, quando chegou aqui no esporte, tentou corrigir. A gente falou sobre isso no dia que Loser estava na Ilha do Retiro. Ah, perdão, no dia que Loser estava estreando na Arena de Pernambuco. Que ele, a gente falava sobre isso já com o time do Jair Ventura. E no primeiro jogo ele já estava, o Loser, mostrando essa preocupação à beira do campo. E assim, o esporte, com alguma variação, com alguma oscilação, melhorou aqui e ali em alguns momentos, mas é um problema que reaparece de forma muito contundente nesse time. O Sport não consegue sair jogando. O Sport é um time que só consegue jogar, digamos assim, especialmente jogando fora de casa, quando faz ligação direta, quando tem um lançamento do zagueiro para o atacante para tentar brigar pela segunda bola, para tentar brigar pelo rebote da primeira disputa, para tentar roubar a bola no campo do adversário, porque não dá para esperar que o Sport saia jogando, trocando passes entre os zagueiros, os volantes, os laterais, porque o Sport não consegue fazer isso. Qualquer time que aperta o Sport um pouco mais cria uma dificuldade imensa para a equipe. Então é isso que incomoda no Sport. É isso que a gente precisa, digamos assim, mostrar incômodo, e que Dalpozo não pode simplesmente ficar levando em consideração as lesões que o time tem, ou sequer a carência que o Sport tem, porque, repito, todos os times praticamente têm essa carência na Série B. Ele precisa encontrar a solução para isso, mesmo que seja oscilando, mas precisa encontrar a solução para isso. Eu acho que o Sport é um concorrente forte ao acesso, porque o seu sistema defensivo permite que ele seja, sim, um forte candidato ao acesso, mas a impressão que eu tenho é que o Sport, de repente, pode vir a sofrer mais no campeonato, porque deveria sofrer se o time tivesse mais organização ofensiva.
Camila Alves, como é que Gilmar Dalpozo tem reagido a essas críticas? Porque ele se defende com os números, né? Com o desempenho. E a gente sabe que hoje em dia o futebol é muito mais resultado do que desempenho. Pelo menos assim, a grande parte da torcida reage positivamente à medida que os resultados favoráveis surgem. Como é que são as reações do Gilmar Dalpozo, Camila?
Lembrando essa reação positiva da torcida, assim, no começo, né? Acho que a gente pode até dizer que isso foi visto ali logo no começo do trabalho do Gilmar Dalpozo, né? Ele chegou aqui no clube, já chegou muito criticado, né, pela torcida, porque naquela época a torcida não concordou, né, com a contratação do treinador, mas aí o Sport terminou avançando de fase na Copa do Nordeste, chegou ali até a final e a gente viu que naquele momento as críticas diminuíram, né? Assim, elas praticamente desapareceram naquele momento, porque a torcida também entendeu que era um momento de parar ali para poder apoiar, né, a equipe. E aí, a partir do momento em que começa a Série B, mesmo com os resultados, e a torcida não vê esse desempenho, essa evolução de desempenho que gostariam de ver, aí essas críticas voltam. E aí, assim, o discurso do Gilmar, nesse momento, e tanto no início da chegada dele, eles são muito parecidos, assim. Eu me lembro que na primeira coletiva de imprensa aqui do Gilmar Dalpozo, quando se perguntou sobre as críticas que ele tinha sofrido, né, pela contratação dele, sem nem sequer ter começado o trabalho, eu me lembro que ele falou sobre o fato de que a torcida sempre vai ser exigente, ela sempre vai ter críticas, e aí ele mencionou o trabalho que ele tinha feito na Chapecoense, que já foi um trabalho que a gente tinha falado, inclusive, em outros podcasts, né, que é um trabalho que já está mais distante do que próximo da realidade do Gilmar hoje em dia, pelo tempo que já passou, que foi justamente quando ele conseguiu, né, comandou ali a Chapecoense do acesso, né, da Série C até a Série A. Então, o discurso dele no início foi aquele, e o discurso dele agora é que ele entende a crítica da torcida, que a torcida vai fazer cobrança sempre, e o que ele precisa fazer é mostrar dentro de campo, mostrar com o trabalho dele que essas críticas não estariam, digamos assim, corretas ou não estariam fazendo jus à realidade, né? Assim, internamente, vê-se muitas vezes como se as críticas fossem, não digo nem que exageradas, mas talvez mais duras do que o necessário, justamente por conta dessa questão dos números, é o que eles se apegam, assim, nessa questão muito mais do rendimento, digamos assim, do aproveitamento de pontos, do que do desempenho em si. E aí, falando mais do que essa questão da própria posição, né, do Dalpozo, da própria reação do Dalpozo, Cabral falava sobre como o Sport tem essa dificuldade de finalização, como é o clube que menos finaliza, e todos esses problemas que tem no setor ofensivo. E acho que talvez um exemplo que pudesse ser mais fácil, mas assim, um exemplo que a gente conseguisse visualizar isso, né, assim, demonstrar esses números em si, seria talvez o fato de que o Sport praticamente recorre principalmente a Luciano Juba, né? Assim, é um grande jogador nesse início de temporada, né, do Sport, nesse início de Série B também. Está dividindo a artilharia com o Javier Parragués, está liderando também a quantidade de assistências dentro do elenco nessa temporada completa. Mas a gente vê que o Sport consegue apresentar mais perigo e conseguiu chegar no gol muito mais vezes, justamente por conta de alguma jogada individual do Luciano Juba, ou de alguma cobrança de falta, ou de alguma questão de bola parada. E aí, não à toa, ele foi decisivo no empate contra o Criciúma, foi decisivo na vitória sobre o Tombense, foi decisivo na vitória sobre a Chapecoense. Então, assim, às vezes você vê que justamente o fato do Sport estar precisando sempre recorrer a esse jogador, sempre precisando estar recorrendo a essas bolas paradas, talvez Cabral vá saber muito mais destrinchar isso do que eu falando assim, especificamente sobre os dados. Mas é uma coisa que fica latente, assim, né? A gente consegue observar. Seria isso, e o fato também de que o Sport hoje em dia tem muita dificuldade para ter um jogador ali naquele setor de criação, né? No início da temporada, Everton Felipe vinha fazendo muito essa função, mas aí ele sofreu, né, a lesão, ficou um tempo parado, agora conseguiu voltar, mas querendo ou não, a gente sabe que tem, né, todo um processo de recondicionamento físico, um processo de retomada de ritmo, de jogo. Giovani, quando chegou, né, um dos últimos contratados aí do Sport, chegou como um nome que seria possível, né, para essa posição, mas também terminou ficando um tempo parado por conta de lesão, bem menos tempo do que o Everton, mas ainda não conseguiu, digamos assim, ganhar uma sequência. Então, acho que de certa forma também daria para dizer que o Sport ainda continua, inclusive, procurando por esse jogador, né, que vai conseguir movimentar melhor esse setor de criação.
Cabral, agora eu fico na dúvida. Será que o Gilmar tem condições de, com esse elenco, tornar o time equilibrado, fazer com que ofensivamente o time também possa dar respostas? Ou é mais uma questão mesmo de esperar a próxima janela, fazer o que puder fazer aí até dia 18 de julho, que é quando abre a nova janela do futebol brasileiro, né? Já que agora a gente só se pode contratar no futebol brasileiro em dois momentos do ano, e aí a próxima janela só em julho, dia 18. Como é que é, Cabral? Será que com esse grupo que ele tem na mão, os jogadores do meio para frente podem dar uma resposta melhor do que já dão? É uma questão mesmo só de trabalho, de elaboração do técnico para que ele possa fazer com que o time renda melhor também ofensivamente?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Sim, Rembrandt, sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, não dá pra gente ficar colocando só nessa questão do elenco as fragilidades que o Sport tem, não, sabe? Como eu falei já, acho que o elenco do Sport, ele, de longe, ele não é o melhor da Série A. O banco de reservas do Sport não oferece tanta opção para o treinador, mas o elenco do Sport, para mim, é suficiente para render mais do que vem rendendo, para incomodar mais o adversário. A gente não está cobrando aqui que o Sport seja uma equipe avassaladora, que o Sport seja aqui um time dominante, que o Sport tenha o maior número de finalizações, que o Sport seja um rolo compressor. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente só não pode ficar aceitando que o Sport seja o time que menos finaliza no campeonato em direção ao gol e o terceiro que menos finaliza de uma forma geral. Isso, Rembrandt, tendo a quarta maior posse de bola e sendo o segundo time que mais troca passes. Então, olha que discrepância. Você é o quarto time que mais tem a bola, o segundo que mais troca passes e o que menos finaliza em direção ao gol. Isso demonstra como o teu futebol tem sido, digamos, ineficiente. Não tem agressividade, porque você tem a bola, mas você não finaliza. Você tem a bola, mas você não constrói jogadas. É isso que esses números apontam. É isso que esses números demonstram. O que a gente está vendo, inclusive, todos os jogos do Sport. O Sport tem um pouco mais de volume de jogo dentro de casa, os adversários se fecham mais e aí aceitam um pouco mais o jogo do Sport. Quando ele vai jogar fora, os adversários saem um pouco mais, pressionam um pouco mais a saída de bola do Sport e o Sport não consegue se livrar dessa marcação, desse tipo de marcação. Então, sim, Rembrandt, eu acho que o Sport pode sim jogar mais e, repito, não vou em momento nenhum cobrar que o Sport tenha o melhor futebol da Série B, porque o elenco, de fato, dele não oferece isso ao treinador, mas a gente precisa cobrar mais rendimento de um time que não está conseguindo passar isso. Repito, o Sport é um time muito competitivo e ele vai continuar sendo muito competitivo por força do seu jogo defensivo. Qualquer adversário que for enfrentar o Sport vai ter dificuldade. Qualquer adversário. O Sport está pronto para enfrentar qualquer adversário da Série B. Só que esse pronto é entre aspas. É esse pronto é entre aspas, porque é um pronto em termos de competitividade. O Sport não vai oferecer facilidade para nenhum. Acho quase que impossível que algum time consiga vencer o Sport com facilidade ou goleando, a não ser que haja algo muito fora do normal na partida. Um erro muito crasso de escalação do Dalpozo, ou uma arbitragem muito ruim, alguma coisa que saia muito do direcionamento natural. Se não for isso, eu acho que o Sport vai jogar todos os jogos dele com muita competitividade, vai vencer vários jogos, vai ser um time que sim vai brigar por acesso, mas vai estar sempre em cima desse muro, desse lugar perigoso, que é o flerte com o sair da zona de classificação. Né? Porque são muitos times difíceis de se enfrentar. O Bahia, por exemplo, que eu não citei nenhuma vez aqui, tem um técnico que é casca grossa, que é um técnico organizador de jogo, que dificilmente também vai dar espetáculo, porque não é da característica dele dar espetáculo, mas que os times dele também têm muita competitividade, sabe? Que tem alguns destaques individuais também, que tem a força de sua torcida, né? Eu já citei Cruzeiro, já citei Grêmio, é bom citar o Vasco, que por mais que não esteja jogando um grande futebol, um primor de futebol, é um time a ser considerado sempre com possibilidades no seu elenco, né? Com a sua força de São Januário, é um time que já está chegando aí, já está dentro do G4, mesmo sem jogar um grande futebol, um time com capacidade de melhorar o seu elenco na segunda janela, por força da camisa que tem, de ser um atrativo para um jogador que aceite jogar a Série B. Então, vai ser uma competição muito difícil. O que a gente está falando aqui em termos do Sport não é uma preocupação pelo que o Sport passou até aqui. É uma preocupação pelo futuro do Sport nessa Série B.
Camila, o Sport vem aí de dois jogos fora de casa, o Cabral citou logo no início, né? Teve a vitória por 1-0 sobre a Chape, depois um empate com o Novo Horizontino. Aí vem uma sequência agora de jogos em casa. Eu queria saber se, nos bastidores, o clima está tranquilo, porque nós tivemos, na temporada passada, né, muitas questões políticas, várias eleições. E aí, depois que o Yuri Romão assumiu, parece, pelo menos é o que a gente percebe de fora, que, politicamente, o clube deu uma acalmada. É isso mesmo ou só impressão? E tem gente aí nos bastidores esperando só um probleminha para tocar fogo de novo aí na história e voltar com todo aquele processo?
Dá para dizer que está mais tranquilo, sim, Rembrandt. Assim, querendo ou não, também o parâmetro do ano passado, né, foi bem complicado assim, de você bater um clube que passa por 5 presidentes, que tem problema administrativo, problema com a inscrição do jogador. Se você tivesse realmente uma outra temporada repetindo um histórico desse, né? Ainda mais na Série B, que é um campeonato que o Sport precisa, né? do acesso, muito por conta da questão financeira, seria complicado se tivesse repetindo esse histórico agora, né? Mas assim, o Sport nessa temporada, pelo menos tem conseguido assim, tá mais organizado, digamos assim, a questão do próprio planejamento, né, de questão de logística, por exemplo, entre as equipes, melhorou, assim, o Sport também tem conseguido pagar em dia o salário dos jogadores. Claro, tem jogadores que já saíram do clube ou de salários de anos anteriores que ainda estão em aberto, porque, querendo ou não, o Sport acumulou muitos atrasos, né, das últimas temporadas, mas nesse momento eles estão conseguindo pagar em dia, então já é uma, digamos assim, uma melhora em relação a anos anteriores, né?
É isso, pelo menos isso, né? Pelo menos tem essa calmaria aí, aparente calmaria nos bastidores do clube. Cabral, agora para a gente falar numa perspectiva, né, de futuro, até que a janela seja reaberta, o Sport aí tentando se segurar ali no G4, tinha chance de brigar pela liderança na rodada, mas ficou num 0-0. Cabral Neto, você foi um dos comentaristas, né? Estava na transmissão com o Richarlison, com a narração do Guidi, mas que 0-0 horroroso, hein, Cabral?
Horrível, Rembrandt, horrível, muito, muito ruim mesmo. É um jogo de pouquíssimas possibilidades, um jogo, vou te falar, um jogo bem com a cara desse time do Sport, sabe, na Série B, porque o Sport é um time que ele está conseguindo enfeiar jogo. Eu não sei nem se esse verbo existe, eu acho que provavelmente não, mas ele está conseguindo enfeiar jogos. Tem aquele time que consegue dar beleza. O Sport está conseguindo fazer o jogo ser feio, porque o Sport nem cria, nem deixa ninguém criar. O nem deixa ninguém criar é ótimo, é ótimo. É uma virtude maravilhosa que o Sport tem. Mas começa a criar também, né? Começa a criar maiores dificuldades para os adversários também, sabe? O Sport entrou com o que ele tem de melhor em termos ofensivos nesse jogo. Giovani ali centralizado, Juba pela esquerda, Everton Felipe pela direita, com o Parraguês na frente, mas nem assim funciona. Então você vê que não é especificamente o jogador, o elenco em si, não é especificamente isso. Mesmo com os jogadores que, sei lá, que estão machucados, que podem ficar à disposição, o melhor quarteto ofensivo, tecnicamente falando, que o Sport tem é esse. E nem assim o time funciona, porque o time não consegue sequer tirar a bola de trás e ir para frente com ela, né, com bola trabalhada, com uma boa saída de bola. Então, quando a bola chega lá, já chega completamente mastigada, de forma mais difícil, digamos assim, né? Chega para o atacante ter que brigar, ter que lutar, não chega a bola limpa para ninguém. Então, todo mundo tem que tentar encontrar uma solução. Todo mundo muito espaçado, não há tantas aproximações, é um jeito de jogar do Dalpozo. E assim, não está funcionando desse jeito. O Sport precisa ter um pouco mais de intensidade, de mobilidade, de aproximação. O Sport não está conseguindo fazer isso. Você não vê boas jogadas tramadas pelo lateral com ponta daquele lado. Você não vê o Everton se aproximando do Everton Felipe. Você não vê o Hernandes se aproximando do Juba. Muitas vezes você vê o Juba distante do Giovani, que está distante do Everton Felipe. Porque está todo mundo muito mais preocupado em marcar. E quando essa bola volta para o Sport só fica ou trocando passes entre os zagueiros, ou devolvendo a bola para o adversário. É basicamente esse o resumo do Sport nessa Série B em jogos fora de casa. Então foi, de fato, um jogo muito ruim. O Sport é um time muito respeitado, como tem que ser mesmo. Não estou falando só de clube, não. Estou falando de time mesmo. Então o Novo Horizontino respeitou muito o Sport também e teve preocupações, teve também uma visão mais defensiva do que vinha tendo ultimamente. Tem esse detalhe também, que isso faz com que esse jogo fique feio fora de casa. Mas o jogo, de fato, foi bem ruim, viu, Rembrandt?
Camila, o Bill estava aí entregue ao departamento médico, o Rodrigão também estava fora. Como é que estão aí os jogadores? Qual é a evolução desses jogadores que ainda não estão à disposição do Dalpozo para a sequência da temporada? Porque quanto mais peças, né, ele tiver para repor, para trocar, pode ser que aumente o seu repertório, né, o repertório do time, para essas partidas, especialmente fora. Porque na Ilha do Retiro, apesar de não ser um primor de técnica, né, de grandes jogos do Sport, até aqui foram três jogos e três vitórias, aquelas vitórias apertadas, 1-0 contra Sampaio, 2-0 contra Tombense, 1-0 no Ituano, mas com dificuldade, criando até mais que os adversários quando joga na Ilha do Retiro, mas tendo muita dificuldade quando joga fora. Então, quanto mais peças, né, ele tiver, mais repertório, de repente, o time pode apresentar. Com quem ele pode contar já a partir do próximo jogo contra o CRB?
Rodrigão chegou, inclusive, a voltar, Rembrandt. Assim, ele passou um tempo, né, afastado, né, por conta da lesão. Ele chegou a voltar, já estava treinando, chegou a entrar em algumas relações, mas nesses últimos jogos agora, ele só não entrou por conta de opção mesmo. Assim, o Gilmar Dalpozo não quis levar. Ele tem 23 jogadores, né, para poder levar nas viagens, e terminou optando por outros nomes, né, ao invés do Rodrigão. Para esse jogo especificamente, agora contra o CRB, existe aí uma expectativa de que ele possa contar, né, com o lateral esquerdo Sander e com o próprio Bill, né, o atacante que você falou agora há pouco. É, eles dois estavam entregues, né, ao departamento médico, Bill por conta de lesão, Sander porque teve uma fratura no nariz, e existe aí uma expectativa de que eles retornem para esse próximo jogo agora. Não necessariamente ainda para atuar como titular, né, evidentemente, mas é para pelo menos figurar ali no banco de reserva e aumentar, né, o leque de opções aí do Dalpozo.
Cabral, para a gente fechar, o Sport tem dois jogos em casa. Você acha que mesmo que os resultados venham, mesmo que não tenha desempenho, vai continuar tranquila a vida, a situação do Dalpozo?
Lembrando, eu sei que é sempre muito complicado ficar defendendo, digamos, demissão de treinador com um time bem posicionado, sabe? Acho que de alguma forma também é muito injusto a gente defender isso agora. Eu acho que o Dalpozo, ele, na hora que ele está conseguindo ter esses resultados, já que ele está conseguindo ter esses resultados, já que ele preserva esse sistema defensivo, de repente também a gente precisa olhar pelo outro lado, que é o lado do risco, sabe? De repente se demite o Dalpozo e traz um técnico que, além de não conseguir fazer o Sport jogar, ainda, de repente, começa a atrapalhar o seu jogo defensivo, né? Então, assim, é muito delicada essa percepção, digamos assim, de se deve demitir ou não. Eu, se fosse dirigente do Sport, eu não teria contratado o Dalpozo. Sendo bem sincero, eu respeito profundamente o trabalho do Dalpozo e de qualquer treinador de futebol, é evidente. Acho que o Dalpozo é um técnico que tem capacidade para ter uma boa carreira, mas ele não vinha tendo uma boa carreira. Então, eu não teria trazido o Dalpozo. Se, por acaso, eu assumisse a direção de futebol do Sport ontem, eu não chegaria demitindo o Dalpozo, sabe? Se eu assumisse hoje, eu não chegaria demitindo o Dalpozo. Eu não faria isso. Mas a cobrança, eu acho que deve existir, sabe? Dalpozo precisa também mostrar inquietação com isso, de tentar encontrar uma solução, sabe? Seja mudando alguma coisa na escalação do Sport, no jeito de jogar, sabe, aproximando mais, mudando um pouco o modelo de jogo, ao invés desse jogo um pouco mais posicional, tentar fazer com que eles se movimentem mais, aparecendo mais um perto do outro, saindo daqueles corredores que são definidos no jogo mais posicional, para um mudar de posição com o outro e chegar e se aproximar mais, sabe? Tentar encontrar uma solução para que o Sport melhore esse jogo ofensivo, porque na hora em que a gente faz um programa como a gente fez aqui, elogiando os resultados, elogiando da forma como a gente elogia o sistema defensivo, e a crítica é pontual ao sistema de criação do Sport, eu acho que é mais fácil a gente tentar resolver esse problema, digamos, que o Sport tem hoje, do que tentar modificar todo o trabalho e arriscar a perder aquilo que ele já tem de bom. Então, assim, eu ainda insistiria com o Dalpozo, mas sempre sem perder de vista essa possibilidade, se não houver um crescimento grande, inclusive, uma evolução grande no sistema ofensivo. Por enquanto, eu preservaria o Dalpozo. Mas, sendo bem sincero, esses dois pontos que hoje eu defendo para segurar o Dalpozo, eles podem não ser suficientes daqui a 4, 5, 6 rodadas. Se o Sport persistir com esse mesmo tipo de jogo, eu acho que vai ser muito pouco para o Sport. A cobrança, a Série B vai exigir mais, e o Sport precisa evoluir nesse outro aspecto. Então, a resposta que eu te dou hoje é: eu preservaria o Dalpozo. Mas essa resposta também tem um asterisco, como aquele que quando começou o programa. Se essa evolução não vier, talvez eu não preservasse mais daqui a 3, 4, 5 rodadas.
Beleza, Cabral. E um detalhe aqui, só para a gente fechar. Se você fosse dirigente do Sport, as questões para você seriam outras, viu? Você não ia... Você não sei não, hein? Você certamente iria responder com toda essa categoria. Valeu, Cabral Neto.
Eu nem dava entrevista, Rembrandt.
Tá certo. Obrigado, Camila.
Valeu, Rembrandt.
Um abraço para todo mundo. Obrigado ao Maurício Mota, que deu esse apoio aqui na tecnologia, ao Lucas Loss, tá aí comandando aí, distribuindo a bola, fazendo o passe preciso, porque o CEO Daniel Gomes, esse já era, né? Tá num outro patamar, vamos dizer assim. Coordenação de podcasts do GE é do Rafael Barros, a gerência de podcasts é do André Amaral, Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima.
Thank you.